Olá, aqui é Tainá Bavaresco e você está ouvindo ao podcast The Crime Brasil. Você me destruiu. Você destruiu a minha confiança em você e eu te verei no inferno. Ronald Gene Simons, um massacre de Natal. A história a seguir contém descrições de crimes extremamente violentos. Assassinato em massa, estupro, violência contra criança e abusos físicos e psicológicos. Não é indicada para pessoas sensíveis e é recomendada para maiores de 18 anos. Ronald Gene Simons nasceu em 15 de julho de 1940, na cidade de Chicago, Illinois, nos Estados Unidos. Era filho único do casal Loretta e William Simons. A infância de Ronald se tornou caótica a partir de seus quase 3 anos de idade, pois em 31 de janeiro de 1943, seu pai, William Simons, morreu vítima de um derrame. Após essa grande perda, sua mãe Loretta precisou se desdobrar para conseguir sustentar o filho e cuidar de tudo sozinha. Porém, cerca de um ano após a morte de William, Loretta conheceu e se apaixonou por um engenheiro civil do Exército dos Estados Unidos, o Sr. William G. Griffin. Eles rapidamente se casaram, mas a inconstância no local de trabalho de William levou a família a morar em diversos lugares. Sua primeira transferência ocorreu em 1946, quando a família Simons Griffin mudou-se para Little Rock, no condado de Pulaski. E após essa, houveram diversas outras transferências que levaram a família para o centro do Arkansas na década seguinte. Provavelmente, essa inconstância na vida de Ronald o levou a se tornar uma pessoa solitária. Ainda mais se levarmos em conta o fato de que ele sempre foi filho único, pois Loretta não teve filhos com o seu segundo marido. Aos 17 anos, Ronald decide abandonar os estudos e sai da escola. Mas logo em seguida, ingressa na Marinha dos Estados Unidos, mais precisamente no dia 15 de setembro de 1957. Sua primeira estação foi na base naval de Bremerton, em Washington. Nessa mesma época, Ronald conheceu Rebecca Ulibarri, mais conhecida como Bec. Eles se apaixonaram e, em 1958, tiveram seu primeiro filho, o qual deram o nome de Ronald Gene Simons Jr. Após o início da família, com a chegada do primogênito, Ronald e Bec decidiram oficializar a união, se casando em 9 de julho de 1960, no Novo México. 2 anos depois, em outubro de 1963, tiveram a sua segunda filha, Sheila, e em 1964 nasce o William, o terceiro filho do casal. E nos próximos anos, eles tiveram mais 4 filhos, totalizando 7 filhos de Ronald e Beck. Desde que Sheila, a segunda filha do casal, tinha por volta de 3 a 4 anos de idade, é presumido que Ronald molestava a filha. E esse foi provavelmente um dos motivos que levou Ronald a deixar a Marinha, pois, segundo o próprio, ele gostaria de se dedicar à família. Mas, aproximadamente 2 anos depois de deixar a Marinha, Ronald acaba ingressando nas Forças Aéreas dos Estados Unidos, e durante a sua carreira militar, que durou 22 anos, Ronald foi premiado com a Estrela de Bronze, a Cruz da República do Vietnã por seus serviços como aviador e a Faixa da Força Aérea por excelente pontaria. Ronald se aposentou em 30 de novembro de 1979, como sargento-mor. Em 1981, os boatos de que Ronald estuprava sua filha Sheila se intensificaram, pois ela tinha 17 anos, estava grávida e tudo indicava que Ronald também era o pai do bebê que ela estava esperando. Em 3 de abril de 1981, o Departamento de Serviços Humanos do Novo México iniciou oficialmente uma investigação para apurar as alegações de estupro e averiguar se Ronald, de fato, era o pai do filho de Sheila. As investigações foram realizadas ao longo do ano, e Ronald respondeu por tudo em liberdade. Porém, no final do ano de 1981, para evitar uma possível prisão, Ronald fugiu com a família para o Arkansas, no condado de Lonoc. Mas não permaneceu ali por muito tempo, fugindo para o condado de Pope, em Dover, no ano de 1983. Foi nesse local que a família fixou residência, em um terreno relativamente grande, o qual ficaria conhecido como Mockingbird Hill. A residência foi construída com 2 casas móveis, unidas para comportar toda a família, e foi cercada de uma maneira bem improvisada. A casa não tinha telefone, energia elétrica ou encanamento para banheiro e água. E bom, para fins de suprir a necessidade de saneamento básico, Ronald e os filhos acabaram cavando três fossas grandes para que as necessidades básicas fossem depositadas ali, né, descartadas. Mas o pior de tudo é que essas fossas seriam utilizadas por Ronald para um fim terrível alguns anos depois. Nesse meio tempo, a filha de Sheila havia nascido e o nome escolhido para a bebê foi Sylvia. Ficou comprovado que Ronald era o pai e avô da criança, e é dito que durante todo o tempo em que Sheila morou com os pais, Ronald estuprou a filha. Ronald e a família passaram a viver de uma forma bem precária após a fuga dele. Um militar de carreira que nunca havia trabalhado em outro segmento passou a fazer bicos e a trabalhar de maneira informal, com baixa remuneração. O único emprego fixo que ele havia conseguido até então foi na Woodline Motor, como balconista. Mas Ronald acabou sendo demitido após diversos relatos de assédio sexual e atitudes inadequadas no ambiente de trabalho. Depois disso, ele foi trabalhar na Sinclair Mini-Mart por aproximadamente um ano e meio antes de pedir demissão em 18 de dezembro de 1987. Durante todos esses anos, Ronald se tornou cada vez mais violento, amargo e sem qualquer tipo de higiene. Isso também poderia ser considerado pela questão de vida que eles estavam vivendo, né? Não tinha eletricidade, não tinha saneamento básico e nem recursos para que ele comprasse coisas para manter essa higiene. Existem evidências que indicam que ele espancou a esposa Beck por pelo menos duas vezes, pois após Ronald Jr. e Sheila saírem de casa para construir suas famílias, Beck teria planejado fugir com os outros filhos por algumas vezes. Isso ficou mais evidente quando foi encontrada uma carta que Beck teria enviado ao seu filho mais velho pouco tempo antes do massacre da família Simons acontecer. E bom, após o pedido de demissão de Ronald em 18 de dezembro de 1987, ele passou a desenvolver um plano para se vingar de todos que queriam, entre aspas, mexer com ele. E na manhã do dia 22 de dezembro do mesmo ano, Ronald assassinou a sua esposa Beck e o seu filho mais velho, Ronald Jr., de 29 anos. Ele espancou os dois com um pé de cabra e atirou neles com uma pistola calibre 22. Seu filho mais velho estava na casa para o Natal e estava acompanhado de sua filha Bárbara, de 3 anos de idade. Ronald matou a neta por estrangulamento. E após os assassinatos, ele jogou os corpos de sua esposa, filho e neta em uma das fossas que eles fizeram na casa. Mais tarde, no mesmo dia, o ônibus escolar de Dover deixou as crianças mais novas dos Simons em sua casa. Com base na investigação da cena do crime, acredita-se que as crianças Simons, Loretta, de 17 anos, Ed, Marianne e Rebecca, de 14, 11 e 8 anos, foram separadas e mortas individualmente, por estrangulamento ou afogamento em um barril que eles coletavam água de chuva. Seus corpos também foram encontrados em uma das fossas cavadas no terreno de casa. E bom, gente, eu não coloquei essa parte lá no texto do blog, mas em um dos vídeos que eu assisti, né, para fazer esse podcast para vocês e na pesquisa, eu me deparei com algumas informações dizendo que Ronald teria dito às crianças que ele fez uma surpresa para elas e que cada uma precisaria recebê-la individualmente. Então, possivelmente, as crianças ficaram para fora da casa e ele foi chamando uma a uma para matá-las. E é muito triste perceber, né, nesse crime que ele estrangulava as crianças ou afogou elas, né, nesse barril, e os adultos ele simplesmente atirava. E é muito triste, assim, todo esse crime, todo esse caso, né? Especialmente quando a gente percebe que foram muitas pessoas da família e não também da família, mas ele teve a frieza de estrangular as crianças. E eu acho que quando você mata uma pessoa, né, é mais distante você atirar nela. Você não tem um contato físico ali, né? Então, é bizarro, assim. Ele era muito frio e muito mau. E, bom, vamos seguir para o caso que tem mais coisa para contar para vocês. Os outros filhos de Beck e Ronald foram convidados para um jantar depois do Natal, no dia 26 de dezembro de 1987. William, de 23 anos, sua esposa Renata, de 21, e o seu filho, de 1 ano e 6 meses. Eles provavelmente foram os primeiros a chegarem na casa E o William e a Renata foram baleados e os seus corpos foram deixados ao lado da mesa de jantar. Ronald cobriu os corpos do filho e da nora com os próprios casacos e algumas roupas de cama. E o netinho dele, a criancinha, foi morta e colocada em um dos porta-malas, dos carros dos filhos, né? Não se sabe se foi no porta-malas do William, do carro do William ou do Ronald Jr., mas foi encontrado alguns corpos nos porta-malas dos carros que estavam na propriedade. Os próximos a chegarem na casa foram Sheila, de 24 anos, o seu marido, Dennis, de 33, e os seus filhos, a Sylvia, de 7 anos, que era filha do Ronald também, né, com a filha, e o Michael, que era filho do casal mesmo, do Dennis e da Sheila, que tinha quase 2 anos de idade. A Sheila foi baleada e o seu corpo foi colocado em cima da mesa de jantar e coberto com uma toalha. Ronald também atirou em Dennis e estrangulou a Sylvia e o Michael em seguida. O corpo de Michael também foi colocado em um dos porta-malas, né, dos carros que estavam lá na propriedade. E bom, mais tarde, naquele mesmo dia, Ronald se dirigiu a Roseville, que é uma cidade vizinha ali de onde eles moravam. Ele parou em uma loja que a Beck havia encomendado presentes para os filhos e para os netos, e ele achou por bem que ele deveria pegar esses presentes para ninguém desconfiar e procurar a Beck, enfim. E mais tarde, naquela noite, ele saiu dessa loja, se dirigiu a um clube na cidade e ficou bebendo como se nada tivesse acontecido. E bom, na segunda-feira, dia 28 de dezembro de 1987, Ronald voltou a essa cidade dirigindo o carro do seu filho mais velho, Ronald Jr., e comprou uma segunda arma no Walmart. Sua próxima parada foi no escritório de advocacia, onde ele havia conhecido a secretária Kathy Kendrick. Ronald estava apaixonado por Kathy, mas ela o rejeitou. Depois de entrar no escritório, ele atirou na Cat e a matou. Em seguida, ele foi a um escritório de uma empresa petrolífera onde pretendia matar o proprietário Russell Taylor. Taylor também era proprietário da Sinclair Mini Mart, do qual Ronald havia se demitido recentemente. Ele atirou em Taylor antes de matar outra pessoa do prédio, chamada James David Schaffling. O James foi a única vítima falecida que não era um alvo de Ronald. Outro funcionário do prédio também foi baleado, mas ele não foi morto. Em seguida, Ronald se dirigiu a Sinclair Mini Mart, onde atirou e feriu Roberta Hullery e David Salyer. Sua última parada foi na empresa Woodline Motor. Ronald localizou sua ex-supervisora, a Joyce Boots, atirando em sua cabeça e peito. Ele então ordenou que Vicky Jackson, uma funcionária do local, ligasse para a polícia. Quando os oficiais chegaram, Ronald entregou suas armas e se rendeu sem qualquer resistência. Toda a ação de Ronald, do dia 28 de dezembro, levou cerca de 40 minutos. Duas pessoas foram mortas e outras quatro ficaram feridas. Após a sua prisão em flagrante, Ronald confessou o crime e avisou aos policiais que havia mais vítimas em sua casa. Em seguida, ele foi enviado ao Hospital Estadual do Arkansas para uma avaliação psiquiátrica, a qual atestou que Ronald não sofria de qualquer condição psicológica, estando em pleno gozo de suas capacidades mentais, o que o tornou capaz de ser julgado. Robert Dockey e John Harris foram nomeados pelo tribunal para representar o Ronald. O promotor John Bynum acusou Ronald duas vezes em processos separados, um processo para apurar os assassinatos ocorridos em 28 de dezembro de 1987 e outro para apurar os assassinatos ocorridos na residência dos Simons. A sessão plenária do júri para o primeiro julgamento de Ronald levou menos de 6 horas e ele foi considerado culpado em 12 de maio de 1988 no Tribunal do Condado de Franklin pelas mortes de Kendrick e Schaffling. Em 16 de maio do mesmo ano, o juiz John Samuel Patterson condenou Ronald à sentença de morte por injeção letal e mais 147 anos de prisão. Ronald recusou todos os seus direitos de recurso da decisão. Em 10 de fevereiro de 1989, Ronald também foi considerado culpado de outras 14 acusações de homicídio pelas mortes dos membros de sua família. Essa condenação se deu no Tribunal do Condado de Johnson, sob a presidência do juiz Patterson. Durante o plenário, o promotor John Bynum ofereceu uma possível motivação para o cometimento desses crimes, quando apresentou um bilhete sem data que foi descoberto em um cofre do Ronald, né, no banco de Roseville, após a sua prisão, no qual ele deixava clara a relação problemática que ele tinha com sua filha Sheila. Ronald sentia raiva da filha por ter saído de casa e a culpava por não poder manter esses abusos que ele cometeu durante toda a vida dela. E ele escreveu o seguinte, abre aspas: "Você me destruiu. Você destruiu minha confiança em você e eu te verei no inferno." Fecha aspas. Depois que o juiz considerou esse bilhete admissível no tribunal, Ronald atacou o promotor, proferindo-lhe um soco no rosto, e depois lutou sem sucesso pela arma de um dos guardas. Esse foi o único momento de todo o júri, tanto do primeiro crime, né, do primeiro processo, quanto desse, que Ronald ficou descontrolado. Porque durante todo o plenário é dito que ele ficou tranquilo, assim, ele queria ser condenado, enfim. Foi o único momento em que ele perdeu o controle. E bom, depois dessa atitude, os policiais o levaram para fora do tribunal acorrentado. Ronald acabou sendo condenado à pena de morte por injeção letal, e a data para sua execução foi marcada para o dia 16 de março de 1989. Ele novamente renunciou a todos os direitos de apelação. A repórter Annie Jensen conduziu uma série de entrevistas com Ronald em fevereiro de 1989. E em 1º de março de 1989, Ronald foi considerado competente para renunciar a seus direitos de apelar a sua condenação. No entanto, o processo Whitmore versus Arkansas desafiou esse direito. O reverendo Louis Franz e Jonas Whitmore argumentaram que Ronald, ao usar o seu direito de recusar a apelação, na verdade colocava em risco os direitos de apelação de outros presos no corredor da morte. Mas por 7 votos a 2, os juízes da Suprema Corte rejeitaram esse recurso. No entanto, os processos judiciais em curso impediram a execução de Ronald na data prevista. Somente em 31 de maio de 1990, o então governador Bill Clinton assinou o segundo mandado de execução de Ronald para o dia 25 de junho de 1990. A pena de morte de Ronald, contando da data de sua sentença até a sua efetiva execução, foi a mais rápida na história dos Estados Unidos desde que a pena de morte foi restabelecida em 1976 no país. Nesse período, Ronald recusou todas as suas visitas, incluindo de seus advogados. No dia de sua execução, as suas últimas palavras foram, abre aspas: "Justiça adiada, finalmente feita, é homicídio justificável." Fecha aspas. Nenhum membro da família reivindicou o corpo de Ronald, então ele foi enterrado como indigente no Lincoln Memorial Lawn, em Vanier, no condado de Lincoln. E bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É óbvio que é um caso muito triste. Existem alguns vídeos e fontes de mais ou menos pesquisa, né? Não diria fonte de pesquisa, mas vídeos que eu assisti para fazer esse caso que eu gostaria de deixar como referência, mas no conteúdo dessa pessoa não foi citada fonte, então eu não coloco como fonte de pesquisa um material que não cita suas próprias fontes, né? De onde retirou aquela informação. Então, muita coisa que eu poderia falar sobre esse caso eu deixei de fora por justamente não encontrar uma fonte confiável. Tudo que eu encontrei assim de mais confiável eu deixei lá no blog, né, no post do blog, que vai estar o link aqui na descrição para vocês visitarem, lerem o texto, verem as imagens. É, todas as fontes são em inglês, mas dá facilmente para vocês traduzirem, né, o texto, né, o que está no site. Eu deixei uma indicação de vídeo sobre o caso de uma youtuber brasileira. E nas cartas que eu citei, né, e enfim, tem uma fonte de pesquisa muito boa que eu encontrei, inclusive, o processo do Ronald. Eu deixei lá para vocês o inteiro teor e todas as informações, caso vocês queiram, se aprofundar mais no caso, né? Obviamente que esse foi um resumo de tudo o que aconteceu. Não encontrei informações sobre a Loreta, né, a mãe do Ronald, e nem sobre o William, o pai dele, o padrasto, né, na verdade. O pai dele faleceu quando ele tinha 3 anos. E, bom, esse foi o caso. Teve outros casos que vocês me mandaram lá no Instagram para fazer, né, do Natal, mas esse foi o que eu mais tive vontade, assim, de fazer, porque uma amiga minha, que inclusive era patrona aqui do The Crime, indicou a Raíza. Então espero que você, especialmente você, amiga, goste do episódio. E é isso, gente. Espero que vocês tenham tido um Feliz Natal. que tudo dê certo aí pro ano novo. Não vou prometer quando vai ser o próximo episódio, porque não adianta, né? Eu prometer algo que eu possivelmente não vou conseguir fazer por vocês. Para quem não segue o The Crime lá no Instagram, as redes sociais estão linkadas aqui no link da descrição para vocês me acompanharem por lá. Eu não posto muita coisa, né? Mas a gente pode tentar ter uma interação maior por lá e não só aqui no podcast, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado de qualquer forma. E é nóis. Um Feliz Natal para vocês. Desejo um ótimo ano novo, uma virada de ano especial e incrível para todos vocês que me escutam. Eu amo The Crime, vocês sabem. Mas infelizmente eu não consigo manter a frequência que eu tinha antes, quando a gente estava num contexto de pandemia. Mas é isso. Sempre que eu tiver um tempinho, eu vou trazer casos aqui para vocês. Me mandem indicações dos próximos casos que vocês gostariam que eu trouxesse aqui pro The Crime, que eu fizesse uma pesquisa. Casos brasileiros é mais fácil, né? Porque eu consigo, inclusive, trazer análise jurídica e me aprofundar mais na questão jurídica e criminal, que eu gosto muito. Mas casos estrangeiros é mais delicado porque eu não estudei a lei de outros países, né? Então é isso. Me mandem indicações, eu vou fazer uma listinha aí de próximos casos para eu tentar me organizar nesse próximo ano aí para trazer uma frequência um pouco maior para vocês, mas também não prometo algo tipo, ai, todo mês ou a cada 2 meses. Vamos ver aí. Mas me mandem, é muito importante saber o que vocês querem ouvir por aqui, porque de fato The Crime é para vocês que escutam. Então é isso. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.